célebre frase, que nos últimos anos também se tornou bastante conhecida, que é do Winter is Coming. O inverno está aí. Mas, efetivamente, todos nós previmos que isto acontecesse, exceto o governo socialista. Vamos a factos. Ora, estamos a meio de outubro. O ano letivo começou há mais de um mês. E o que é que o governo do Partido Socialista está hoje a dizer relativamente ao alojamento? Nem vamos falar do Plano Nacional, deixo para seguir. Relativamente ao alojamento, o governo está a dizer e está a avançar com uma proposta que o PSD faz há vários anos, que é que se contrate com a Movi Jovem, que detém as pousadas de juventude, com as autarquias, com as pousadas de juventude, com as instituições sociais, com o alojamento privado, que se faça um contrato, um acordo coletivo para que se possam disponibilizar mais camas. Até porque, senhoras e senhores deputados, até porque nós temos de nos recordar que quando o Plano Nacional de Alojamento para o Ensino Superior foi feito em 2018, havia esta promessa. E, entretanto, nós sabemos bem que alguém que tenha começado o Ensino Superior em 2018 com essa tal promessa de um reforço de milhares de camas até 2022, que não se concretizou, e estamos com o mesmo número de camas nas residências públicas, provavelmente a esmagadora maioria até já se licenciou. E agora estamos em 2022, e aquilo que nós sabemos é que a promessa para 2026 resulta no facto de que, se alguém entrar hoje no ensino superior e se precisar de uma cama hoje, provavelmente já acabou o ensino superior, se o PS e o Governo Socialista conseguir cumprir a sua promessa. Senhoras e senhores deputados, o Plano Nacional de Alojamento do Ensino Superior tinha uma dotação que foi aumentada e provavelmente o PS vem hoje dizer que eram recursos muito significativos e que só agora é que consegue ter essa verba financeira para cumprir a tal promessa das milhares e milhares de camas até 2026. Senhoras e senhores deputados, cumprir este plano representa 14% daquilo que os senhores patifaram na TAP para salvar a empresa. E isso tem de ser muito claro. Tem de ser muito claro. Tem de ser muito claro. Tem de ser muito claro que os senhores efetivamente preferem enterrar 3.200 milhões de euros na TAP do que ajudar ao futuro do nosso país e investir nas novas gerações. E qual é que é a realidade? E qual é que é a realidade que nós temos hoje? A realidade que nós temos hoje é estudantes colocados, mas desalojados. Efetivamente, face a 2021, temos menos 9 mil colocados. E dentro daqueles que são colocados, 10% não se inscreveram. Ou seja, é logo à partida abandono escolar. Logo à partida, estudantes que não entram no ensino superior. E por isso, senhoras e senhores deputados, aquilo que o Governo está a fazer em outubro devia ter feito no final do ano letivo. Não é chegar a outubro e responder ao grupo parlamentar do PSD que está agora a tratar de fazer um acordo e um contrato coletivo com a Movi Jovem e com as instituições que existem na sociedade, porque efetivamente, como eu disse há pouco, o inverno estava aí, o winter is coming, e o PS não viu, e o PS não fez nada, e o Governo não deu resposta, e cada vez que temos este debate, a resposta é vamos ter mais 15 mil camas em 2026. Senhoras e senhores deputados, forcem o vosso Governo a agir. Forcem o vosso Governo a tomar uma decisão, porque é hoje que os estudantes precisam de casa. É hoje, em setembro, outubro e novembro. Não há de ser em março, quando o ano letivo já está a caminhar para o fim, que vamos finalmente ter um acordo com a Movi Jovem, com a autarquia ou com o alojamento privado. Portanto, cumpram algo que dizem que estão agora a começar a discutir, dando seguimento a uma proposta do PSD, porque efetivamente tem sido um desastre completo o tema do alojamento estudantil. E por isso, senhoras e senhores deputados, eu termino com algo que é cada vez mais evidente. Quanto mais tempo o Governo PS está no exercício das suas funções, menos faz. E quanto mais menos faz, mais promete para o futuro. Efetivamente, é assim que estamos. Mais Governo, menos ação, mais promessas. É o estado a que chegámos no alojamento e em muitos outros temas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, dou agora a palavra à Sra. Deputada Rita Matias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, é sempre curioso ouvir o Partido Socialista falar de jovens e vangloriar-se daquilo que devia ter vergonha. A Sra. Deputada vem aqui dizer que é um grande orgulho porque atribuíram mais bolsas. Mas sabe que mais? Senhora Deputada, o número de candidatos às bolsas de estudo bateu recordes. E sabe porquê? É porque a única coisa que o Partido Socialista sabe fazer é multiplicar pobres. Portanto, as famílias necessitam de bolsas porque não têm como ter os seus filhos no ensino superior. E sabe o que mais? Toda a lista de pequenas conquistas que apresentou, eu tenho aqui uma lista igualmente proporcional de pequenos desastres que têm resultado na vida dos estudantes. Por exemplo, mais de 10% dos estudantes que entraram no ensino superior este ano não se matricularam porque não têm condições económicas. Mas digo mais, a senhora deputada diz com um ar muito cândido: pronto, há limitações que precisam de ser ultrapassadas, mas vá dizer isso aos jovens que não puderam entrar este ano no ensino superior. Vá dizer isso às famílias que têm que dizer aos seus filhos este ano: desculpa, não podes estudar para o ensino superior porque eu preciso que tu trabalhes comigo, como é com 19% dos jovens portugueses. E para concluir, aos partidos que vêm aqui falar de partidos populistas, que já cansam um bocadinho este discurso, é preciso dizer que, pelo menos, o Chega vem com propostas concretas a debate, não vem com meras recomendações. E, portanto, venham a jogo com seriedade. E depois venham criticar os outros. Obrigada.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, tem a palavra a senhora deputada Joana Mortágua, do BE.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, nós entramos na segunda década do século XXI com a ilusão de que as qualificações seriam um caminho imparável. Portugal seria um país cada vez e sempre mais qualificado. Ora, essa não é a realidade de hoje, nem é a realidade que ameaça ser a do futuro com os níveis de abandono escolar que temos hoje. E Portugal tem uma decisão estratégica para fazer. Se quer ser o país que compete pelos salários baixos, pela desvalorização salarial, e isso tem muito mais a ver com a discussão que tivemos há pouco sobre o salário mínimo nacional, ou se quer ser o país que compete pelas qualificações. Se quiser ser o país que compete pelas qualificações, tem que olhar hoje para os riscos que ameaçam o ensino superior e os riscos de abandono escolar no ensino superior. A tempestade perfeita que esta crise inflacionista vai criar é a de que, perante a escolha entre pôr comida na mesa, pagar as contas ao final do mês e ter um filho, dois filhos, três filhos a escolher, a estudar na faculdade, as famílias sejam obrigadas a tirar os seus filhos da faculdade. É que essa escolha volte a ser uma escolha real, diária, cotidiana, de muitas famílias portuguesas e que o país sofra com isso. A realidade que ameaça hoje os estudantes do ensino superior é da impossibilidade de encontrar um alojamento, porque o plano nacional de alojamento que o governo promete não existe. Não existe para a geração que está hoje a estudar, não existe. O plano que hoje existe de alojamento na realidade é aquele dos anúncios que nós vemos de dispensas, como este que tenho aqui à minha frente, dispensas com menos de 10 metros quadrados. E eu relembro-me que o mínimo para um recluso numa cela considerado como direitos humanos são 7 metros quadrados. Dispensas, quartos com menos de 10 metros quadrados, numa casa com mais de 15 pessoas, com quatro casas de banho, a 250€ o quarto. Isto é o plano de alojamento que realmente existe quando há oferta e muitas vezes não há oferta. Nós viemos dos tempos em que o povo cantava nos anos 70 pela originalidade do Grupo de Ação Cultural, casas sim, barracas não, para termos agora os nossos estudantes a gritar casas sim, dispensas não. E por isso, quando perante esta emergência de os estudantes não terem onde morar, de não terem como pagar as suas despesas, nós propomos ir buscar casas, alojamento onde ele existe, é preciso lembrar que nós estamos perante uma emergência. Como já aconteceu no tempo da pandemia, ir recorrer ao alojamento turístico para alojar quem necessitava. A escolha da emergência é... Agora, neste momento em que há estudantes a desistir do ensino superior porque não conseguem pagar as despesas, porque não há casa, agora, neste momento, o que é essencial é garantir o turismo ou é garantir o direito destes estudantes a continuar no ensino superior. O que é essencial para os direitos e o que é essencial para o país? desse ponto de vista, sabemos qual é a resposta do Bloco de Esquerda, também sabemos qual é a resposta da Iniciativa Liberal. Em relação ao Partido Socialista, só queria dizer o seguinte: o Partido Socialista pode considerar que as nossas propostas são redundantes. Duvido e veremos na votação se assim é. Há uma coisa que eu garanto: os estudantes, e serão mais de 10% a desistir no primeiro ano, os estudantes que não conseguem estudar nas universidades em Portugal, que têm de desistir dos seus estudos, não acham que as propostas do Bloco de Esquerda sejam redundantes, não acham que a possibilidade de estudar no ensino superior seja redundante. Obrigada.
Muito obrigado. Concluímos assim o ponto 4 da nossa ordem do dia. Tenho de interromper muito brevemente os trabalhos. Retomaremos os nossos trabalhos às 17h50 exatas para o ponto 5. Peço desculpa, mas estou em regime de monopólio no exercício da presidência. Trabalhos com a apreciação do ponto 5 da nossa ordem do dia, projeto de lei número 221 do PS, que assegura a manutenção da proteção das lojas com história. Para apresentar este projeto de lei, tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do Grupo Parlamentar do PS.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o comércio local e tradicional desempenha um papel fundamental e estruturante na vida das cidades, incorporando traços que são distintivos, traços característicos, identificadores da matriz cultural e do imaginário dos seus residentes, mas também visitantes. As políticas públicas dirigidas ao apoio a essas atividades económicas, dinamizadoras dos centros urbanos, criadoras de emprego e fontes de atração de investimento e visitantes, são fundamentais para valorizar os recursos endógenos que enriquecem a malha urbana e, de uma forma geral, a vida das nossas cidades. É por isso que o Partido Socialista tem vindo a concretizar políticas que corrijam estas falhas, na medida em que o novo regime de arrendamento urbano, particularmente na sua redação decorrente das alterações introduzidas em 2012 e 2014, não contempla ou não contemplava quaisquer dispositivos que visassem assegurar a proteção do comércio local tradicional, quando este se reveste de características marcantes, traços identificadores da vivência histórica e cultural das cidades. Foi por isso que logo em 2016 apresentamos e fizemos aprovar um projeto de lei nesta Assembleia da República para definir um regime de classificação e de proteção de estabelecimentos e de entidades de interesse histórico e cultural relevante, atribuindo às câmaras municipais a competência de classificar um estabelecimento comercial ou de uma entidade sem fins lucrativos como de interesse histórico e cultural local, em função de critérios definidos em regulamento municipal, atribuindo essa autonomia ao poder local, relacionados com a sua atividade, património material e imaterial e património cultural e histórico. Graças a esta lei, a cidade do Porto já classificou mais de 100 estabelecimentos e a cidade de Lisboa já classificou mais de 160 estabelecimentos, entre muitos outros, em todas as cidades do país onde esta realidade é relevante. Agora nós precisamos dar continuidade a este trabalho, preservar o que alcançamos e reforçar a proteção das lojas históricas contra despejos até ao final de 2027, completando uma norma que não foi objeto de prorrogação no Orçamento do Estado para 2022. A Lei de 2017 determinou que os estabelecimentos reconhecidos como entidades de interesse histórico e cultural ou social local não podem ser submetidos ao novo regime de arrendamento urbano por um prazo de 5 anos a contar da entrada em vigor dessa lei, salvo acordo entre as partes. Entretanto, reconhecendo a necessidade de manter a proteção por um período mais alargado de tempo, o artigo 228 do Orçamento do Estado para 2022 prorrogou o referido prazo por aproximadamente mais 5 anos, até 31 de dezembro de 2027, e, nos casos em que os contratos de arrendamento transitaram para o novo regime de arrendamento urbano, a lei estabelecia idêntico prazo de 5 anos, que, contudo, não foi objeto de prorrogação na norma que já referi do Orçamento do Estado.